Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar.
A partir do princípio de que todas as coisas se encontram interligadas, a ecocrítica surge como uma disciplina do campo de estudos literários voltada para a ideia de que o escritor encontra-se conectado com um ecossistema. Trata-se da relação da literatura com o mundo natural, a partir de uma perspectiva planetária, viabilizando a construção de um modus vivendi ecológico. A escritora londrinense, radicada em Curitiba, Joema Carvalho acaba de lançar seu segundo livro, Crônicas de uma Jornada Florestal, no qual sua narrativa aborda locais e textos que dialogam com a memória e a história natural do planeta. Debate sobre os seus desafios constantes de construção e desconstrução e a ínfima presença humana ao longo de sua jornada. Para falar sobre a ecocrítica e o livro Crônica de uma Jornada Florestal, o Literatura Viva desta semana recebe Joema de Carvalho. Seja muito bem-vinda, Joema.
Bom dia, Fred. Bom dia para todos que estão nos ouvindo. Agradeço essa oportunidade e estou aqui.
Joema, que bom que você veio. Além de escritora, você é também engenheira florestal e estudiosa da ecocrítica. Fala para nós um pouco como é que é essa relação da engenharia florestal com a ecocrítica.
Antes da engenharia florestal, eu já escrevia. Aí eu acabei indo fazer um curso técnico de engenharia. Só que a engenharia florestal, ela me permite contato direto com as plantas. Eu fiz o meu mestrado e meu doutorado com dinâmica de ecossistemas. Eu viajo muito também a trabalho, então eu tenho a oportunidade de ir para locais fora do turismo, então são paisagens fantásticas. E o meu trabalho também traz muita adrenalina. Então é isso que alimenta os meus textos. Então tem muitos textos a partir destas viagens, né? E também tem toda uma discussão até filosófica, ambiental. Então isso é muito quente para escrever literatura, né?
E o Crônica de uma Jornada Florestal é uma reunião de textos que você escreveu, então, a partir dessas andanças?
Sim, a partir dessas andanças, até ele foi traduzido para o espanhol. O tradutor teve muito trabalho, porque ele teve que fazer muita nota de rodapé para explicar os rios, a localização desses rios, os parques que eu cito. Por exemplo, o Caiçara não tem uma tradução, ele teve que explicar. Então, eu abordo. Acabou que eu trago muito do Brasil nesse meu livro, né? E também uma discussão da nossa relação com essa questão ambiental, né? Vem essa questão, mudanças climáticas, enfim, tem uma abordagem, acaba sendo profunda, né, a nossa relação com a natureza, né, meio ambiente.
Inclusive, a gente tem vivenciado uma tragédia climática agora no Rio Grande do Sul, né, principalmente na região do Vale do Taquari, em Santa Maria também. Como é que você acha que esse debate da ecocrítica e da literatura está em diálogo com essa tragédia?
Tecnicamente, uma recuperação de mata ciliar resolveria muito esses danos, todas essas consequências que nós estamos vivendo. Em relação à abordagem da ecocrítica, vem essa relação de posse e falta de limite que o ser humano tem, e essa questão de que tudo foi feito para nós e podemos usar de qualquer forma. Então, é uma irresponsabilidade de irmos nos apossando sem noção dos efeitos e consequências. Então,
então é a construção dessa sensibilidade humana.
Exatamente.
Que a literatura traz em relação, da relação do homem com a natureza.
Exatamente. A ecocrítica, ela tem como função justamente isso, mudar a perspectiva, né? De visão, de uso, né? De relação homem-natureza.
E você poderia ler um trechinho do seu livro pra gente?
Sim. Eu vou ler um trecho que é de uma crônica que eu escrevi a partir de uma visita que eu fiz no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, que fica na região norte de Minas. Foi uma experiência fantástica, é um parque quase nada conhecido no Brasil e eu tive a oportunidade de conhecer. Então vou ler o trecho final. Dentro daquelas rochas, a marcação do tempo se fazia quando as mudanças climáticas faziam parte. Hoje, elas questionam o conceito de posse à matéria, a perda do controle daquilo que julgávamos certo. Eras secas, marcadas em camadas mais escuras, seguidas por camadas de tons mais claros, época chuvosa, períodos quentes, eras glaciais. Quanto maior a concentração de carbono, menor a biodiversidade. Assim se fez no início da formação da crosta e assim tende o nosso retorno, trilobita. No meio de lixo, nossa carcaça sedimentada por compressão e pressão de nossa essência. As águas verdes cristalinas que vinham de dentro daquelas cavernas refletiam nossa sombra e dali, entre rochas testemunhas, não tínhamos como escapar de nossas ações. Tudo retornava em igual proporção, no emaranhado do plantio e colheita certa. Voltamos ainda mais no tempo. Dentro de uma das cavernas, minha proporção era 100 vezes inferior. Na outra, mais desgastada pela ação do tempo, 200 vezes. Me senti tão pequena, foi tão impressionante aquela imensidão. O tempo dizia onde estávamos, o vento conduzia nosso caminho. De passagem, chegávamos e retornamos. No buraco negro da história, pós-galácticos, buscando poesia.
Essa foi Joema Carvalho e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que a sua vida é a grande obra literária.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.